Segundo Samuel, capítulo 14, lembrando o contexto do nosso estudo, na verdade, embora cada história pode não parecer ter tanta relação uma com a outra, mas é toda uma sequência, né? nos capítulos 8, 9 e 10, vimos as batalhas. No meio das batalhas surge o incidente do capítulo 11, que foi o pecado de Davi. E como consequência do pecado de Davi, através do profeta Natã, Deus falou com Davi que havia várias consequências. E são essas consequências que estão sendo agora relatadas para nós em bastante detalhes, muito importante. Então essas histórias, a história do capítulo 13 sobre Amnon, não é uma história isolada, faz parte das consequências, por isso que até o título geral na sua folha são as consequências dos pecados de Davi. A primeira coisa que aconteceu então foi esse incidente com Amnon, que vimos que era um caso de amor Eros, mas não é só um incidente que aconteceu com ele, foi na verdade o que iniciou todo esse processo com Absalão, que vai tomar vários capítulos aqui, são, né, até o capítulo 19, me parece, nós vamos estar envolvidos com essa história de Absalão. Então é uma história que ocupa bastante espaço na palavra. Eu sempre falo, a gente pode não saber exatamente por que tanto espaço. Tem muitas coisas que a gente não tem todas as respostas. Eu posso dar algumas ideias, mas a gente nem sempre sabe todos os motivos, porque Deus, algumas histórias na Bíblia estão ali com bastante detalhes. Outras coisas passam por cima. Tem a vida de um rei que, às vezes, tem alguns versículos sobre a vida dele, né? Mas aqui nós temos detalhes. Por quê? Com certeza para a nossa aprendizagem. Então, agora, no capítulo 13, então, aconteceu o incidente com Amnon, com a irmã de Absalão. Absalão ficou muito irado, mas aguardou 2 anos planejando, esperando a hora certa. Daí ele agiu, matou Amnon. O rei Davi ficou irado. A única coisa que fala sobre Davi no meio dessa história é que ele ficou muito irado, porém não fez nada. Isso é muito importante. Nós estamos, claro, nosso maior interesse aqui é seguir a história de Davi, né? Tem os filhos, são as coisas que fazem parte, mas o que mais interessa para nós agora é, toda essa história, é a vida de Davi, o que Deus está fazendo com ele. E, então, essa história de Absalão, o rei Davi, ele não faz nada, fica muito irado. Ele tem aprendido na vida dele a esperar em Deus, deixar Deus agir, mas como nós comentamos, esse não era o momento para esperar, né? Ele deveria ter tomado posições. Nem sempre eu posso dizer o que ele deveria ter feito para Amnon não morrer. O que ele deveria ter feito com Amnon? Eu não sei, mas alguma coisa ele tinha que ter buscado, sabedoria de Deus, tinha que ter feito alguma coisa. E agora nós vamos ver a mesma situação continuando com Absalão. Davi está ali olhando e nós vamos ver como a história prossegue. E Davi não é, embora assim, como eu falei, ele sempre aprendeu a esperar em Deus, deixar Deus tomar as iniciativas, e em alguns momentos isso era importante, mas Davi era um homem ativo, ele era um homem, era um líder, ele é um homem que sabe tomar a frente, ele é o rei, ele não pode ficar lá assim só, né? Tem que seguir a orientação de Deus, mas tem momentos que ele tem que agir. E o Davi que nós conhecemos em toda essa história, nós vamos ver coisas positivas na vida dele também, mas principalmente nesse início de história, nós vemos um Davi quase irreconhecível, né? Desde o momento do pecado, ele está passando por uma fase muito escura, e com certeza nesses momentos, estão passando anos, né? 2 anos depois de Amnon, depois Absalão fica fugido mais 3 anos, vários anos estão passando no meio dessa história. E então essa fase de Davi não é uma fase curta, Não é assim, Davi ficou meio caído e meio paralisado durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, não, são anos em seguida. Então, esses efeitos da situação na vida de Davi são coisas prolongadas, né? São coisas bastante extensas. Então, no final, então, só para a gente iniciar o capítulo 14, Absalão, depois de esperar 2 anos, ele mata Anon, o irmão dele, e em seguida ele foge. Capítulo 13, versículo 37. Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. Por que ele foi para lá? Gesur era um pequeno reinadinho, né? Talvez pouco maior do que uma cidade, não sei se era um reino pequeno que ficava localizado na Síria, perto de Damasco e tal, mas era um reinozinho independente. Por que ele foi para lá? Porque a mãe dele era de lá. Esse rei de Gesur era o avô dele, né? Davi, né, não temos nenhuma circunstância como é que Davi conheceu, mas Davi casou, até a gente poderia colocar, essas coisas são suposições, a Bíblia não nos dá direito diretamente falar isso, mas podemos até tirar das evidências que Davi casou com uma pessoa que não era do povo de Israel, e pelo que saiu, e olha, depois, lá na frente, no tempo dos netos e bisnetos de Davi, essa linhagem de Absalão vai morrer nessa história, mas uma filha dele vai continuar, e depois um outro rei, acho que filho de Salomão, vai casar com a filha de Absalão. Então, essa linhagem, e não era coisa boa. Então, a gente percebe que Deus pode pegar a Ruth, uma moabita, alguém que não é do povo de Israel, Deus pode resgatar, mas muitas vezes os povos de outras nações representavam idolatria, e tudo indica que Absalão não era uma pessoa que temia Deus em momento nenhum na vida dele. Então ele foi para esse lugar que era da parentela da mãe dele e ficou lá durante 3 anos, versículo 38, né? No versículo 37, no final do versículo, fala que Davi pranteava seu filho Amnon, o filho que tinha morrido. Davi pranteava seu filho todos os dias. Aí, 3 anos, Absalão fugido para lá, e versículo 39, então o rei Davi sentia saudades de Absalão, pois já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. Então, eu vou, para a gente poder entrar um pouco mais nos detalhes agora do capítulo 14, e para tomar um pouquinho menos tempo, eu vou primeiro contar basicamente os acontecimentos do capítulo 14. Esses capítulos da Bíblia, você dificilmente vai ver um pastor usar para pregar uma mensagem de domingo à noite, né? Um culto, assim, não são capítulos que seriam muito fáceis. Então, não que vocês só leiam a Bíblia quando o pastor prega, mas vamos dizer assim, são histórias que, com certeza, nem todos aqui vão lembrar com tanta facilidade como outras partes da vida de Davi e tal. São partes da Bíblia que, às vezes, a gente até pergunta, por que que essa história está na Bíblia? E por que que com tantos detalhes? Porque podia falar assim, ó, Absalão, né, vai chegar ao ponto, no capítulo 15, né, próximo capítulo, Absalão vai fazer uma rebelião. Tudo bem, isso aí tem que falar, né? Mas precisava falar tudo isso aqui. Absalão foi, como no fim do capítulo 13, ele fugiu para lá, ficou 3 anos, né? E depois ele voltou e o pai dele não quis vê-lo e tal. Mas nós temos um capítulo inteiro que conta toda a circunstância da volta de Absalão, e eu mesmo já me questionei essa história aqui, já li várias vezes tudo. E uma das coisas que eu sempre perguntava era por que que Joabe precisou fazer o que ele fez nesse capítulo para trazer de volta. Mas primeiro eu vou contar a história que acho que nem todos vão lembrar. Então, Absalão está lá há 3 anos. Capítulo 14 começa dizendo que, capítulo 13 terminou dizendo que Absalão, que Davi já estava se consolando a respeito de Amnon. Ele estava muito bravo, logicamente, porque o filho tinha matado Amnon. Mas aí passou aquela dor, passou, né, 3 anos. Você acha que dá 3 anos? É, dá para passar a raiva um pouquinho assim? Será que é tempo suficiente para, né, não para esquecer, mas, né, pelo menos a dor da morte do filho mais velho, né, lembra, vamos lembrar, Amnon é o filho mais velho de Davi, está lá em 2 Samuel 5, né, tem a lista, primeiro Amnon, segundo um filho que não sabemos nada a respeito dele, mas um filho da Abigail, que era aquela esposa de Nabal, que tem a história dela em 1 Samuel. E o terceiro filho na lista é Absalão. Então, nós estamos falando sobre os primeiros filhos. Absalão, na lista, primeiro, segundo, terceiro, estaria chegando perto a ser o herdeiro do trono, correto? Que o mais velho, que seria por direito, né, normalmente o sucessor, estava morto. O segundo, não sabemos o que aconteceu com ele, nunca fala nada sobre ele, mas, de qualquer forma, Absalão é o terceiro, quer dizer, ele está chegando próximo a uma sucessão, né? Mas ele está lá e Davi está passando, né? Ele tem duas dores, né? Uma que Amnon foi morto e outra que Absalão está lá longe. Agora, lembre uma coisa, uma outra coisa que a gente precisa pensar seriamente, às vezes a gente... nos nossos dias de hoje e tal, assim, às vezes a gente não pensa muito sobre a justiça, nossa cultura, nossa geração, nossa influência, a gente não pensa muito sobre justiça. O que você e eu geralmente falamos sobre justiça, direitos, é vantagens para nós mesmos. Quando você quer que o presidente faça justiça, os aposentados querem que puxa para o lado deles, as mulheres querem que faça alguma coisa, os desempregados, os sem teto, todo mundo quer. Quando fala assim, quero que faça justiça, eu quero que beneficie o meu lado. Nós não entendemos, podem crer, irmãos, nós não entendemos, isso não está dentro do nosso DNA, isso não está dentro da nossa cultura, isso a gente não tem o conceito, nós precisamos voltar para a palavra de Deus, nós precisamos beber a palavra de Deus, precisamos entender, tem coisas que Deus faz que até hoje nos soam como uma coisa muito radical, como Deus não pode ser duro assim. Por que a gente pensa isso? Porque a gente não entende justiça, nós não entendemos muito sobre justiça. Então, quando nós lemos essa história, poucas vezes nós vamos pensar sobre o que deveria acontecer com Absalão. Lógico, Amnon também fez uma coisa terrível, ele devia ter sido punido, não com a morte, mas ele devia ter sido punido. Foi omissão do rei Davi não tratar com o primeiro ocorrido. Mas o segundo ocorrido agora, que Absalão matou o irmão, isso também precisava tratar, e Davi está preocupado com isso. Então não se esqueça, tem várias coisas nessa história que a gente pode pensar, que a gente pode analisar, e podemos aprender lições. Davi errou em alguns pontos como pai, como nós vamos ver, na omissão, no retorno de Absalão, várias coisas que Davi fez acabaram contribuindo para a rebelião de Absalão. De certa forma, Davi contribuiu para essa semente maligna que estava no coração de Absalão. Davi não soube agir, ele não soube, né, mudar a situação, mas nesse conflito de Davi, eu quero chamar a atenção para esse ponto. Davi, a gente conhecendo o final da história, que até quando Absalão morre, é uma das cenas mais dramáticas da vida de Davi e de toda a Bíblia. É uma das cenas mais dramáticas, quando Davi fica sabendo da morte de Absalão, a forma como Davi lamenta essa morte, desejando ele ter morrido no lugar do filho. Nós vamos ver isso depois, mas é muito importante, a gente não pode passar por cima dessas situações, porque elas são o centro da história. Se Deus tem alguma coisa para nos ensinar nessa história, a gente tem que entender o foco. né, Joabe, o fiel e leal Joabe, que ajudou a vencer, que estava do lado de Davi em todos os momentos. Ele é uma personagem central nesse capítulo 14. Joabe está ali, ele não é só um general, falando assim, tem alguma guerra. Não, olha só como Joabe, ele é preocupado com Davi. Começa aqui, 14:1, sabendo Joabe que o coração do rei estava inclinado para Absalão, ele começa e faz uma estratégia, que não tem nada a ver com guerra, né? Joabe é o general do exército, mas isso aqui não tem nada a ver com guerra. Ele é parente do rei Davi, ele é sobrinho, mas ele está ali querendo resolver, querendo ajudar, e como a gente tem mostrado, Joabe não conseguiu pegar o espírito de Davi, mas Joabe realmente é um homem leal, e vários momentos, né? Eu vou lembrar vocês de um outro que nós não estudamos ainda, que é quando Davi, o outro pecado grande de Davi, quando ele vai fazer um recenseamento de Israel, que Deus ficou muito bravo. Vocês lembram o que Joabe fez naquela ocasião? Joabe acertou. Davi falou assim, vamos contar ao povo de Israel. Joabe chegou para ele e falou assim, que Deus multiplique muito mais o povo de Israel, mas não faça isso. Joabe sabia que estava errado. Ele deu o conselho certo. Então tem vários momentos que Joabe está ali certo, ajudando, porque ele é leal. Ele só não tem, ele nunca conseguiu, o coração dele não mudou, a mentalidade, a forma de viver, ele não conseguiu captar o coração do rei Davi. Mas Joabe está junto, e naquele momento da morte de Absalão, Joabe ficou muito bravo com Davi. Ele falou assim, eu estou vendo que se eu e todo o povo de Israel morresse, mas Absalão, esse impostor, esse filho rebelde que fez tanto estrago, eu estou vendo que se ele ficasse vivo e todos nós, os leais, tivéssemos morrido, o senhor tinha ficado satisfeito. Né? Joabe ficou muito bravo, mas a ideia da história é Davi amava profundamente Absalão. Alguns chegam a falar que Absalão era o filho predileto. Eu não sei se a gente pode dizer isso, porque quando Amnon morreu, quando Davi também pranteava, não sei, não posso dizer. Absalão é uma figura central dessa história, então a gente vê a reação de Davi em relação a Absalão. Mas o que nós sabemos é que Davi tinha um coração muito terno, ele errou mais pelo lado de ser permissivo, bondoso, misericordioso. Mas o que eu quero que vocês lembrem nessa história de Absalão com Davi é que Davi também se preocupava com a justiça. Então, quando nós vamos ver que Absalão volta de lá e Davi nem sequer permite que ele entre na presença do rei, do pai dele, quase todo mundo interpreta essa história como um erro de Davi, que ele permitiu a volta de Absalão, mas ele não deu perdão. Ele falou assim, você voltou, mas você vai para sua casa e não vou nem recebê-lo pessoalmente. A maioria das pessoas que lê essa história, e sem dúvida, é uma lição válida, né? Davi permitiu que o filho voltasse, mas não deu perdão, não teve comunicação. Então nós não sabemos em que momento, a Bíblia não registra, em que momento Absalão pensou, vou tomar o trono do meu pai. Nós não sabemos em que momento. Será que quando ele estava lá aos 3 anos, lá com o avô dele, lá no meio de um povo que não era fiel a Deus, será que era durante os 2 anos depois que ele ficou em Jerusalém, mas que o pai não permitiu que ele voltasse? Nós não sabemos. Em algum momento, essa semente nasceu. Agora, Davi, ele tinha, é isso que eu quero que vocês sintam, Davi estava, isso é uma situação que muitas vezes nós passamos na nossa vida, até como pais e mães, ou responsáveis de alguma maneira por outras pessoas, ou vendo situações, nós ficamos às vezes partidos entre 2 coisas, o amor que nós sentimos, o desejo, né? Pai e mãe, né? Sentem aquele desejo de que o filho não sofra, de que o filho não passe por situações terríveis, mas e o lado da justiça? Davi estava preocupado com isso. Meu filho é um assassino. Vocês sabem o que, que a lei de Moisés fala sobre um assassino? Vocês sabem? O que, que tinha que acontecer? O que tinha que acontecer? Uma pessoa que mata tem que ser morta. Essa é a sentença. Inclusive, né, só para a gente pegar esse fundo da época, não que o povo cumprisse muitas vezes tudo ao pé da letra, né, mas a lei de Moisés previa. Então, se uma pessoa mata outra, o que, que geralmente acontecia nas sociedades primitivas? O que, que acontecia? Quando Absalão, por exemplo, ele matou Amnon, o que acontecia? Algum parente, ele chamava assim, do vingador de sangue. Né? Tinha um julgamento. Deus, né, na lei de Moisés, Deus prevê que a pessoa deveria ser julgada e tem até aquelas situações em que a pessoa, dependendo do pecado, ela tinha que ser apedrejada, né, que era a forma que eles usavam para executar a pena de morte. Né? Eles apedrejavam. Mas Deus, o próprio Deus, isso está lá em Números 35, o próprio Deus previa que em situações, né, onde alguém mata um parente da vítima, o vingador de sangue, ele ia atrás do assassino e matava. E Deus, era possível, podia matar mesmo. Ele matou, ele pode ser morto. Ele pode ser morto, a pessoa, né, o assassino pode ser morto. Então, existia, então Deus, para que as coisas não saíssem do controle, né? Que imagina assim, né? Todo mundo, né, que tem um crime, o outro já pode vingar. Então Deus previu o seguinte: existem mortes que são acidentes não intencionais, né? Homicídio culposo, né? Assim, aquela situação em que a pessoa, né, atropelou, mas não foi por querer, sei lá, uma situação onde mata sem querer. Então havia cidade de refúgio para que o assassino pudesse fugir para lá e ser julgado. Ele matou por querer, não matou, estava com ódio. Antes dessa morte, que diz que é acidental, ele tinha ódio da vítima, então tinha todas essas situações. Então, isso é importante para entender essa história toda, porque Davi, eu quero que você, assim, nós nunca vamos conseguir penetrar, saber tudo o que passava no rei Davi, mas a gente não pode ler essas histórias sem sentir o drama que passava no rei Davi. Ó, um filho morto, o outro é assassino, ele ama muito esse filho, segundo alguns, ele é até um filho predileto, não sei. Né? Mas ele é um assassino. Então ele quer que o filho volte, mas ele é preocupado também com a justiça de Deus. O que, que deve ser feito? Agora, acima de tudo, você tem a própria situação de Davi. Davi está vivendo ainda o senso de culpa. Davi era um assassino, sim ou não? Davi era um assassino, ele mandou matar Urias. Então ele pensa: misericórdia, Deus me perdoou. Né? Natan falou assim: você não vai morrer. Deus não ia julgar Davi com a morte. Mas ele sabe que ele pecou. E outra coisa, ele sabe, através de Natan, que Deus prometeu consequências sérias. Então é isso que você vê: esse rei Davi, que está nesses capítulos, é um homem paralisado, é um homem que, você vê as coisas que acontecem aqui, são situações assim, Davi não reage, Davi não fala, Davi não toma a situação, e é por isso, exatamente por isso que Joabe, amigo, leal, homem íntimo, homem que acompanhou Davi todos esses anos, antes do trono, depois do trono, Joabe está sempre ali, então Joabe chega para ajudar. Então eu vou contar rapidamente o que acontece no capítulo. Joabe, então ele percebe, 3 anos passaram, Davi não toma a iniciativa. Ele devia, né, conhecer bem Davi. Vamos preenchendo algumas lacunas assim, pela imaginação, né? Mas ele devia ver Davi dia após dia, Davi triste, Davi desanimado, e ele sabia. Então Davi sabia que o coração, Joabe sabia que o coração de Davi estava doendo, estava machucado, estava querendo. Então Joabe entra e ele fala assim: bom, vou ajudar. A minha pergunta, sempre quando eu li esse capítulo, era a seguinte: poxa, Joabe era amigo do rei, ele chegava às vezes até falava coisas duras com Davi, né? Por que Joabe precisou fazer isso? Olha o que Joabe fez. Em vez de chegar, o objetivo da história toda é que Joabe queria insistir com Davi, falou assim: Davi, chame o Absalão de volta. Mas ele não vai, né? Ele não vai falar assim: rei Davi, você está agindo sem sabedoria. Seu filho está lá, não adianta, já passou, o outro já morreu, não adianta, traz de volta. Mas ele não faz isso, ele vai usar uma estratégia. Ele chama uma mulher sábia, ensina para ela o que ela vai fazer, um teatro para o rei. Só que o rei não sabe que é teatro. Então, ele chama uma mulher e ensina para ela o que ela deve falar. Aí a mulher chega toda despenteada, toda assim, né, eles falam assim, não era para se ungir, não era para, né, era para ter assim, uma roupa de luto. E ela chega lá e conta uma história. Qual que é a história da mulher? Isso aqui é interessante sobre vários aspectos. Primeiro assim, né, uma coisa que nem é objetivo do capítulo mostrar, você percebe que uma simples viúva, que ela fez esse papel, né, de ser uma viúva, né, uma simples viúva com um problema na família dela podia chegar diante do rei de Israel e contar a história dela. Não é interessante isso? Né? Já pensou? Eu poder levar a minha história, a minha queixa para o presidente da nação, e falar assim: olha, eu estou passando por isso aqui, eu quero que o senhor resolva meu problema. Né? Então, a mulher chega, e isso é interessante também, pulando na frente, porque Absalão vai usar isso como argumento na rebelião dele. Ele vai chegar para as pessoas, ele chega antes das pessoas estão ali na fila, esperando para falar com o rei. Aí ele chega e fala assim: qual que é o seu problema? Ah, não, não, não. Ai, que pena, Absalão fala. Que pena que não tem ninguém para ouvir o seu caso. Ai, que mentira, deslavada. Ah, a viuvinha chegou lá e falou com o rei. Como que não tem ninguém? Absalão usou isso como, né, as coitadinhas que chegavam lá pela primeira vez não sabiam. Mas ele falava assim: não tem ninguém para te ouvir. Não tem ninguém para te fazer justiça. Ah, se eu pudesse ser rei. Absalão vai fazer tudo isso aí, né? Então, é mentira, porque como nós estamos vendo aqui, Davi tinha tempo para ouvir o caso dessa mulher. Então ela chega lá e fala assim: olha, senhor rei, eu sou uma viúva, meu marido morreu, eu tinha dois filhos. Acontece que meus dois filhos entraram numa briga e um matou o outro. Agora, quer dizer, está sem o marido e sem um dos filhos. Agora, os familiares, o pessoal da cidade, tudo, estão em cima de mim querendo que eu entregue esse filho que matou o outro, porque eles querem matá-lo, porque ele é um assassino. E o que vai acontecer comigo, senhor rei? Eu já não tenho marido, perdi um filho, agora eu vou perder o outro. E a grande coisa para eles era que o nome não podia ser apagado da terra. E a herança, ela fala da herança: eu não vou ter mais lugar na herança de Deus, na terra santa de Israel, eu não vou ter mais herança, porque marido e os dois filhos acabaram, não vou ter mais direito. Aí o rei fala assim: tá bom, volte para casa e eu vou dar ordens. Ela não ficou satisfeita. Isso aí é uma história interessante, porque até a oração, né, é uma figura de oração. E eu até já, alguns acho que anos atrás, até falei de uma expressão que tem em inglês que não tem tradução em português, que fala assim: praying through, que é orar até chegar ao resultado. Quer dizer, é uma oração que você não fala assim, Deus me ouviu, tá bom, ele ouviu meu pedido. A viúva falou assim, tá, aconteceu tudo isso e eu não quero que eles matem meu único filho que sobrou. O rei fala assim, tá bom, pode voltar para sua casa que eu dou ordens. Não sei se isso era típico de Davi. A minha conclusão, lendo, vendo esse quadro, eu vejo um Davi que não é o Davi que era antes. É um Davi que está assim, sabe quando... Acho que ele tinha dificuldade até de concentrar na história, né? Assim, tá, ah, tá bom, pode voltar que vai estar tudo bem. A mulher, né? Lógico que ela tinha um outro objetivo, né? Que a história não era essa, era fictícia, mas ela está lá assim, mas não é... O que ela quer fazer depende da resposta do rei. E a resposta do rei não é o que ela estava procurando. Então ela fala assim, ela até usa uma expressão, né? Se você não entender isso, às vezes até fica meio difícil entender por que ela falou isso. Mas ela usa uma expressão nessa primeira, depois da primeira palavra do rei, ela fala assim, senhor rei, o pecado, as consequências sejam sobre mim, a sua casa fica isenta. Por que ela fala isso? Porque o rei estaria dando uma palavra contra ou acima da palavra da lei. Ele podia estar incorrendo num erro sério de perdoar o filho, sendo que, de acordo com a lei de Deus, ele não devia ser perdoado. E a mulher estava assim, por favor, dê proteção, dê a sua palavra de liberdade para ele, mas as consequências sejam sobre mim. Aí o rei fala de novo, tá bom, se alguém brigar com você, se alguém falar com você, fale comigo que eu vou dar um jeito. Não era o que ela estava querendo ainda. Ela fala assim, senhor rei, lembra do Senhor Deus, que ele é misericordioso e não permita que esses vingadores de sangue me destruam. Ela fala de novo. Aí o rei, aí terceira vez, olha só, terceira vez o rei fala, como vive o Senhor, que era um juramento, né? A partir dali, pronto, ele não podia voltar atrás. Assim como vive o Senhor, nem um cabelo do seu filho vai cair. Ah, tá bom, então consegui o que eu queria. Aí ela fala assim, senhor rei, ele fala assim, mas essa mulher, né, não vai embora, né? Ela três vezes, insistiu, pronto, falei, dei tudo que ela queria. Senhor rei, posso falar mais alguma coisa? A sua palavra é uma condenação de si mesmo. Agora, vocês estão lembrando alguma coisa? Vocês lembraram de alguma coisa? Tem alguma semelhança, né? Está na sua folha, se você não percebeu pela história, né? Alguma semelhança? Claro, né? A semelhança é Joabe, que não é nada bobo, ele falou assim, Natan usou uma estratégia eficaz, eu vou lembrar disso, quando eu precisar, olha só, porque por mais que ele fosse amigo do rei, se o rei não quisesse mudar de opinião, não tinha como fazer. E Natan, evidentemente inspirado por Deus, usou uma estratégia muito eficaz, que foi de colocar Davi pensando numa situação fora dele, quando a gente consegue enxergar mais claramente, né? Fora dele. Aí foi o que Natan fez na parábola, né? Ah, porque tinha um homem pobre e tal, assim, ele contou a história, Davi ficou muito irado com a situação, falou, esse homem merece morrer, deu a sentença, falou tudo, aí que Natan falou assim, pois é, esse homem que eu estava contando é você, né? Então Joabe quis usar a mesma estratégia, que aliás, também aqui deu resultado, né? Então até uma coisa interessante para a gente ver, que quando você chega já confrontando uma pessoa, né, muitas vezes a pessoa não está pronta para enxergar, ela só vai entender que você está atacando, a pessoa vai reagir. Então essa estratégia, se vocês também quiserem utilizar na vida, é uma estratégia muito eficaz, é mostrar para a pessoa uma situação fora da sua vida, de uma outra pessoa, aí ela enxerga que aquilo é errado, aí você fala assim, pois é, a sua situação é igualzinho. Então foi isso que a mulher fez. Foi assim, olha, você, o senhor rei, em dar essa sentença, o Senhor está condenando a si mesmo, porque o Senhor tem um filho que está banido e o Senhor não traz de volta. Né? E aí ela fala, né, dá alguns argumentos, depois nós vamos ver com mais calma, só queria ver mais ou menos o resultado final. E Davi também, que não era nada bobo, né, ele falou assim, uma viuvinha chegando aqui para me dar uma lição de vida e falar sobre Absalão, essa ideia não originou na cabecinha dela. Né? Até ele fala assim, a expressão que usa assim, eu vou te fazer uma pergunta, não me esconda nada. Né? Pode falar, senhor rei. Né? A mão de Joabe não está por trás de tudo isso? E ela fala assim, ó, senhor rei, eu não posso esconder nada, o senhor é como um anjo, que o senhor vê todas as coisas e tal. Né? E ela fala assim, né, acho que ela até ficou com medo, né, assim, será que eu vou, né, também né, vai sobrar para mim nessa história? Né? Mas ela fala assim, não, realmente tudo veio de Joabe. E o rei pega, então, chama, né, chama Joabe e fala assim, Joabe, você pediu isso, vou conceder, vai lá e chame Absalão. Joabe fala assim, ai, meu rei, muito obrigado. Então, por que que Joabe, primeira pergunta, por que que Joabe não foi falar com o rei? Ele mesmo, ele tinha acesso, não é como se ele fosse, né, uma pessoa que não tinha acesso a Davi, ele tinha acesso. Por que que ele falou dessa forma? Porque ele sabia que a situação estava muito difícil, Davi estava num dilema muito grande, se ele chegasse assim, chame Absalão de volta, ele, pelo menos, ele deduziu que Davi não ia atender, né? Que era uma situação muito forte. Então, ele usou toda essa estratégia para, vamos dizer assim, para que Davi entendesse, para que, usando uma, né, não sendo Joabe, né, o rei já ia ficar meio, né, na defesa, não sendo ele mesmo, ele mandou uma outra mulher, daí ele pensou e aceitou. Só que, o que eu quero mostrar através de tudo isso? Assim, pelo menos, o que eu estou concluindo? Eu quero, antes de falar isso, eu quero dizer o seguinte, existem histórias, muitas dessas histórias na Bíblia, que às vezes é uma frase, às vezes é uma coisa muito pequena, mas a própria palavra nos dá a interpretação de Deus. Né? Por exemplo, na história de Batseba, não que a gente precisasse, né, desse esclarecimento em si, mas na história de Batseba, no final fala assim, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então nós não precisamos inventar uma conclusão. Então muitas histórias na Bíblia, a própria Bíblia coloca lá, mas Deus não gostou, isso. Agora, essa história aqui do capítulo 14, por exemplo, especificamente, só está aqui registrado. Em nenhum momento a palavra registra Joabe não devia ter feito isso, ou Davi não devia ter chamado Absalão de volta, ou depois que Davi chamou Absalão de volta, Davi não deveria ter deixado Absalão sem recebê-los, né? Vai para sua casa, você não vai me ver. Em nenhum momento a Bíblia dá uma conclusão. Então, todas as conclusões são opiniões. Né? Quando não tem a conclusão bíblica, nós podemos, a história está aqui por algum motivo. Por quê? Porque nós precisamos ver as consequências dos pecados de Davi. Por quê? Nós precisamos, não só, Deus não trata nessa história só de Davi. Nós temos aqui um exemplo clássico de rebelião. Absalão, como eu falei assim, ó, Amnon é um exemplo clássico total de Eros. É importante a gente entender isso. Nós lutamos com Eros na nossa vida. Todos nós temos Eros, é nossa natureza. Então nós precisamos entender o que é Eros, aonde Eros leva, quais são as consequências, quais são os sintomas. Por isso que essa história está na Bíblia. Então não é só para mostrar, ó, Davi pecou no caso de Batseba, então o filho dele, essa mesma semente, foi mais violento, mais forte do que no pai. Isso é importante, mas não só isso, compreendem? Então, essa história aqui sobre Absalão, não é só para falar assim, ó, tá vendo? Como Natan falou pela palavra de Deus, vai ter a espada e eu vou trazer mal para você de dentro da sua própria casa. Está cumprindo aqui. Mas não é só para mostrar isso. Essa história é contada em detalhes para que a gente entenda vários princípios. Agora, eu vou oferecer, como eu falei, a Bíblia não fala, então eu não posso dizer isso de uma forma definitiva, mas é uma coisa para pensar e para comparar com, logicamente, sempre com outras partes da Bíblia, com a natureza de Deus. Mas a minha conclusão sobre essa história é a seguinte: Joabe, que é um homem, quase todas as vezes, né, ele faz algumas coisas certas, mas ele não é um homem dirigido por Deus, ele não é um homem que entendeu os caminhos de Deus. Então, mesmo no desejo de fazer o bem, ele quer fazer o bem. Pelo menos nessa história, a gente não vê Joabe fazendo alguma coisa para beneficiar Joabe. Isso aqui, né? Que Joabe vai ganhar com isso? Eu devo colocar um parênteses. Existem pessoas, até cheguei a ler alguns comentaristas, que acham que sim, que talvez Joabe estivesse vendo alguma coisa que Absalão vai se tornar, né, o próximo rei. Ele talvez não pensou na rebelião, mas ele achou assim: ó, eu quero ficar do lado, né, de quem vai ganhar, não sei. Mas eu não acho isso muito provável. Eu acho que Joabe realmente estava preocupado com Davi e ele tentou fazer o bem. Só que, o que ele fez? Ele usou a estratégia de Natã, de Deus, né, de contar uma parábola, mas não foi. Né? Depois, hoje não vai dar tempo, assim, só estou dando mais uma visão geral, né? Depois nós vamos pegar mais assim, detalhadamente, mas os argumentos e a parábola em si não foi tão perfeito como no caso da parábola de Natã e não produziu o resultado, né? Aliás, aqui, só quero sim, rapidamente, que só vou fazer essa comparação, que depois, na próxima aula, nós vamos pegar alguns pontos mais específicos. Mas primeiro, só para vocês pegarem mais ou menos a essência. Primeiro, o que, que está em jogo aqui? Isso que eu falei sobre Davi e Absalão. Está em jogo a misericórdia de Deus em equilíbrio com a justiça de Deus. Só Deus sabe colocar essas coisas em equilíbrio. Quando nós tentamos usar a nossa misericórdia e compaixão humana, que geralmente entra muito no sentimentalismo, Davi teve um problema sério nessa hora que ele não conseguiu. Ele estava nessa luta, nessa batalha interior, e ele não conseguiu resolver o problema da compaixão, do amor de pai com a justiça de Deus. Então, isso é um problema sério do lado de Davi. E o outro problema é o problema de Joabe. Né? Lá embaixo, na sua folha, eu coloquei assim, as lições que a gente vai aprender disso aqui, letra D, número 1, não adianta dar uma mãozinha para Deus. Né? Tem momentos que a gente precisa tomar a posição que Deus não está... Não pode, isso é difícil a gente entender, mas Davi, ele tinha que ter tomado a posição dele com o pai. Ele era responsável por Amnon, por Absalão. Ele tinha que ter tomado uma posição. Se ele tivesse tomado uma posição de pai, de alguma maneira, sabe? Ele ficou irado, mas ele não fez nada com aquele caso de Amnon. Ele tinha que ter chamado Amnon, ele tinha que ter chamado Absalão, ele tinha que ter... Ele era o pai, Deus deu a ele. Não adianta falar assim: Deus, eu não posso fazer nada, eu vou deixar o Senhor fazer, como ele fazia com Saul. É outro caso. Não é caso dele falar assim: Deus, eu não posso levantar minha mão contra Saul. Ele não podia mesmo. Mas no caso da família dele, ele tinha que ter tomado a posição. Ele foi omisso. Né? Mas... a questão aqui é que ele não conseguiu resolver esse dilema da justiça, ele não tomou a posição que ele devia tomar, e Joabe entrou para tentar ajudar. Joabe entrou para tentar resolver: olha, Davi está querendo trazer Absalão de volta, mas ele não tem coragem, eu vou ajudar. Então agora, só para finalizar, para vocês conseguirem ver melhor o que eu quero mostrar, vamos comparar essa história com uma história muito conhecida, uma outra parábola, o filho pródigo. E vamos pensar, Deus como pai, que a gente vê no, na parábola do filho pródigo, como que Deus agiu? É muito, quase todo mundo que estuda essa história vai direto no fim onde Davi não recebeu o filho. Fala assim, olha, o Davi errou, porque ele devia ter perdoado o filho como o pai perdoou o filho pródigo. Não foi isso? O filho pródigo aprontou, fez de tudo, mas quando voltou, o pai não falou assim, você vai ficar de quarentena agora, você vai ficar uns tempos aí de prova, você vai ficar... Não, ele abriu os braços, ele estava esperando, ele fez a festa, ele fez a reconciliação total. É verdade, essa comparação é válida. Mas vamos voltar um pouquinho mais. Quem voltou na parábola do filho pródigo? Quem voltou? O pai não foi atrás. O pai olhava, a parábola dá a entender, que o pai levantava e olhava na estrada todos os dias. O coração dele ansiava como o coração de Davi. Só que ele não trouxe o filho de volta sem arrependimento. Absalão não tinha arrependimento, como nós vamos ver na história. Absalão chegou de volta querendo mandar. Depois de pouco tempo que ele estava de volta, ele ficou tão bravo que o pai não queria recebê-lo, que ele mandou chamar Joabe, que foi quem... foi o instrumento, né, o emissário para trazer de volta. Ele chamou Joabe, e agora Joabe também não quer saber de Absalão, né? Não sabemos porquê, talvez ele já tinha visto alguma coisa, não sei. Absalão chamou, Joabe, vem aqui que eu preciso conversar com você. Joabe, nada. Joabe, vem aqui, né? Mandava um mensageiro, né, tal. Nada. Absalão, que é muito humilde e sabe esperar as coisas, né, pegou e colocou fogo no campo de Joabe, né? Queimou todo o trigo dele que estava quase pronto para colher. Aí ele ganhou a atenção de Joabe, né? Joabe foi rapidinho, falou assim, que você está fazendo? Por que você fez isso? Aí Absalão fala a maior arrogância, imponente, nada assim de eu sou um cara que estou aqui pela misericórdia do meu pai que me aceitou, nada de humildade, nada de arrependimento. Falou assim, por que eu estou aqui? Se ele vê algum erro em mim, que ele me mate. Falava assim, falou bravo. Aí Joabe foi para falar com o rei recebeu, e a partir dali, Absalão já pôs em ação o plano dele. Né? Parece que ele precisava da aprovação do pai para ele poder ir no palácio, porque enquanto ele não tinha sido recebido, que isso aí também não fica muito claro, por quê? Mas no instante que Davi finalmente recebe Absalão, ele já começa a ficar na porta subvertendo as pessoas. Então, o que nós concluímos? Não era para trazer Absalão de volta. Davi errou de não chamar Absalão, de conversar com ele. Ele errou, mas o erro é lá atrás, porque Joabe deu uma mãozinha. Ele tentou forçar as coisas, Davi que está aqui meio perdido, meio fora, deslocado, ele não sabe o que fazer, aí Joabe mandou a mulher e tal, falou assim, não, tá bom, então traz. Mas por que Davi não recebeu Absalão? Porque no coração de Davi tinha alguma coisa errada, ele não soube o que fazer com essa coisa errada, mas ele não conseguiu receber Absalão, porque dentro dele a coisa não tinha sido consertada. Então, dentro desse paralelo com a parábola do filho pródigo, nós percebemos que realmente não estava na hora certa de Absalão voltar. Se é que Davi também não tinha perdoado, não ia adiantar trazer Absalão de volta. Eu queria que vocês... Eu acho que esse princípio é muito importante, porque a gente também... nós somos, olha, Deus nos deu a criatividade, não é maravilhoso que Deus nos fez pessoas criativas, mas quando essa criatividade não está debaixo da natureza de Deus, só faz estrago. é Jacó, é Joabe, essas pessoas assim que têm uma porção de ideias, como eles sabem tramar, como eles sabem assim, olha, então, as coisas não estão acontecendo, eu vou ajudar a acontecer, né? Eu vou ajudar a acontecer. Então, tem momentos que Deus colocou a responsabilidade nos nossos ombros, a gente tem que agir. Mas tem momentos, não adianta forçar uma reconciliação, um retorno, né? Vamos trazer de volta, porque é tudo bem, não é isso que todo mundo quer? Né? Vamos fazer tudo ficar bem. Deus também quer que tudo fique bem, amém? Deus quer que Deus é o Deus da reconciliação, mas Deus não quer as coisas mal feitas, Deus não quer as coisas pela metade. Então, no domingo que vem nós vamos entrar um pouquinho mais nos detalhes da história, vamos falar sobre essa questão da misericórdia, né? A parábola da mulher, por que que essa parábola não cabia totalmente no caso de Davi. Vamos entrar um pouquinho mais e falar um pouco sobre Absalão, que nós também precisamos entender que assim como Eros está no nosso coração, a rebelião também está no nosso coração. Então nós precisamos estudar a vida de Absalão, porque Deus não só está tratando com Davi, mas Deus também está revelando essas sementes do mal, né, que a gente podia falar assim, poxa, no final das contas, isso também é difícil para a nossa mente humana, que é meio pequenininha, é difícil a gente entender. Se Deus falou que o mal iria vir de dentro da casa de Davi, Davi não podia fazer nada, não é verdade? Davi não podia fazer nada, que o mal iria vir de qualquer maneira. Mas Deus não pensa assim. Deus colocou essa história, embora Deus não tenha concedido a graça para Davi, para ele evitar o mal, realmente foi Deus que não deu para ele a graça de enxergar. Qualquer coisa que a gente consiga ver, que a gente consiga fazer da vontade de Deus, é graça de Deus, não é, irmãos? A gente é cego, tapado, teimoso, nós somos tudo isso. A gente não consegue enxergar. A gente não, se não for pela graça de Deus, a gente pode ter todos os princípios anotadinhos. Sua pastinha, ó, tem todas as lições. Com essas lições eu não preciso errar mais nunca na vida. É verdade, não é? Com as lições que nós temos na palavra de Deus, todas, não é impressionante que Deus já previu, olha, tem todos os erros, tem o Eros, tem a rebelião, né, que nós estamos vendo agora, mas tem todas as situações possíveis, tem as situações de pais e mães, tem tudo que você pode imaginar, está tudo na palavra, ninguém precisa errar, mas nós precisamos da graça de Deus para que a gente possa enxergar. Por isso que Deus valoriza tanto a humildade e o quebrantamento, porque Deus dá graça aos humildes. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, a Tua palavra que revela, que é uma lâmpada que entra no nosso interior. Ó Deus, pode sim abrir os nossos olhos se nós Te dermos esse espaço, essa permissão. Senhor, que o Senhor fale conosco hoje, durante a semana, a cada momento, que o Senhor fale em nossos corações e principalmente que o Senhor nos dê condições, oportunidades para sermos quebrantados, para que realmente possamos ouvir a Sua voz, porque sabemos que sem isso nós podemos ter todas essas riquezas às nossas mãos e não ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, concede-nos essa graça de reagir, de aprender, de aproveitar cada provação, cada luta, cada situação que vem na nossa vida, para que possamos, ó Deus, ser quebrantados, humildes, não arrogantes, como foi Absalão. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.